Olá, pessoal. Eu sou o Guilherme Belotti, Head de Consultoria Agro do Itaú BBA. E estou aqui com a Mariana, nossa analista da consultoria agro e responsável também por coordenar toda a nossa Academia de Governança Agro. E hoje nós temos o imenso prazer aqui de receber conosco o Franco Camarota, sócio e diretor técnico do assunto de governança da Safras e Cifra, com experiências aí de mais de 25 anos relacionados ao tema aqui voltado ao agronegócio, especialmente para o mundo de produtores rurais. Franco, Mari, prazer, obrigado por estarem aqui conosco hoje.
Olá, Belotti, olá, Mariana. É um enorme prazer estar aqui com o Itaú BBA falando sobre o tema de governança no agro.
Bom dia, Belotti, bom dia, Franco. Também é um enorme prazer poder falar um pouco mais sobre esse tema com vocês aqui.
Franco, para nós aquecermos um pouquinho os motores aqui e começar a entrar no tema. Na sua visão, né, ao longo desses 25 anos, quais são os principais desafios das empresas familiares? Quais são as principais dores que elas têm feito para garantir a longevidade da operação?
Perfeito. Eu gosto sempre de retomar quando eu vou falar em, quando penso em empresas familiares, né, que a gente sempre tem que pensar, né, nas dimensões família, negócio e patrimônio, né, no sentido de a gente poder contextualizar bem, né, onde que efetivamente a gente está pisando, né. Muita coisa vem acontecendo principalmente, né, no agro nos últimos 20 anos, e eu digo que nos últimos 10 isso se acelerou demais. Se a gente for efetivamente pensar em desafios, né, até tendo como base aquelas aberturas agrícolas que aconteceram nos anos 80 e 90, e a gente consegue visualizar, né, a partir do ano 2000, ali na região do Piauí, Maranhão e Pará, a gente consegue perceber, tá, uma necessidade cada vez maior de planejamento sucessório, né, ou seja, de pensar efetivamente na sucessão, aspectos que envolvem a comunicação, porque a comunicação vai ser um aspecto bastante inerente aos grupos familiares, a tomada de decisão e a governança familiar em si, ou seja, levar a governança para dentro da família, né? Sem dúvida, o produtor brasileiro, porteira para dentro, é fora do comum, é diferenciado, sabe como produzir como ninguém. Mas, por muito tempo, não se preocupava tanto, né, nas questões muito mais de estruturação, né, administrativas e gerenciais em si. E eu sempre gosto de relembrar que sucessão não quer dizer morte, falta. Quer dizer pensar, sim, na continuidade. Tá? O pior momento para a gente pensar num aspecto sucessório, qual é? É no velório. Tá? Ou seja, é quando a gente está sentindo falta de alguém. É muito ruim isso. Legal é quando a gente começa a pensar com antecedência e na falta, na ausência de um pai, de uma mãe, de um tio, a gente sente saudade. Mas não começa uma disputa de poder, dinheiro, né, e muita vaidade.
Franco, e nós vamos falar bastante sobre governança, sobre sucessão, mas a gente sente muita falta de saber como colocar isso em prática. O produtor, ele não consegue encontrar formas de trazer isso para a propriedade dele. Você consegue falar para a gente um pouco sobre isso? Quais seriam os passos a seguir e quais dores ele vai encontrar nesse caminho?
Importante. Eu vou trazendo casos práticos até, porque facilita bastante para mim, né, e trazendo o tema. Nunca é simples tratar desses assuntos, tá, com os grupos familiares. Muitas vezes, quando nós chegamos para conversar com os grupos familiares, Mariana, eles nunca pararam para pensar onde estamos e muito menos para onde é que nós estamos indo e de que forma nós nos organizamos. Ou seja, eu sempre estou pensando principalmente o quê? Na próxima safra que está por vir. Tá? Esses são os principais pontos. Antes de mais nada, a gente precisa entender. Então, mapear bem onde estamos, saber o que queremos, quais são nossos objetivos e para onde efetivamente a gente deseja ir. Saber quais recursos nós temos para tocar esse projeto, tá? Porque não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo, não tem. Para mim é muito parecido a um planejamento agronômico, tá? Onde eu escolho bem, tenho clareza de como eu trato meu solo, de como escolho minhas variedades, por onde que eu começo o plantio. E para mim a governança é da mesma forma, ou seja, mapeio, sei bem, trago a família para dentro, então, tu entendeu? Porque não adianta também chamar consultorias e terceirizar isso aí. Isso não funciona, né? Quem é o protagonista, efetivamente, de todas essas decisões? São as famílias. Então, mapeia bem, cria com clareza os objetivos e estrutura, porque aí, Mariana, o que, que a gente vai precisar ter e determinar? Os papéis de cada um dentro dessas funções que envolve família, negócio e patrimônio. Quais são minhas funções, quais são as minhas entregas, minhas responsabilidades para tudo isso. Então, não é de uma hora para outra, tu entendeu, que a gente consegue virar isso, não. Tá? Tem produtores que desejam virar algumas situações em 6 meses, aí eu pergunto, mas a cultura a gente não modifica de uma hora para outra. A gente precisa de um tempo estruturando e construindo junto com eles, voltando a dizer, assuntos delicados que muitas vezes nunca foram tratados com eles.
Eu acho que esse ponto é super importante, né, Franco? Todo esse processo, ele envolve, inevitavelmente, algumas conversas que são difíceis, né? E, portanto, a percepção que nós temos aqui, eu gostaria de ouvir a sua opinião, é que, para que o processo dê certo, aparentemente, nós acreditamos que tem que estar toda a família comprada com o projeto. Como é que vocês enxergam isso? Assim, é muito doloroso quando parte da família quer e outra não quer. Como é que equilibrar esses pratos e fazer com que nós tenhamos uma saída positiva no final de todo o processo?
Tu trouxe um ponto básico, né? Vamos dizer assim, que é alinhar os objetivos individuais com os objetivos do grupo. Tá? Imagina o seguinte, 2 semanas atrás eu estive num grupo familiar onde efetivamente eles somente se reúnem e conversam desses assuntos com a nossa presença. Tu entendeu? Então tu vê que eles têm muita dificuldade de trazer à tona, inclusive, né, quais são seus objetivos pessoais para com o grupo. Reforçando que como a família é o protagonista e depende dela o sucesso do projeto, a gente tem sim que engajar, né, eles, todos eles, para que efetivamente funcione. E como isso vai acontecer? No momento que sentir que tem significado, que tem propósito, que aquilo faz sentido para mim. Né? Então, eu nunca estive envolvido, né, com o negócio. Quem toca é o pai e meus irmãos, eu não preciso saber mais de nada. Aí, às vezes, eu pergunto muito bem, e qual é o papel de um sócio? Ah, mas ninguém me disse que eu ia ser sócio. Ninguém te disse que tu ia ser sócio? E aí a gente começa a construir e permitir uma nova realidade, trazendo. Porque nos grupos familiares a gente não pode obrigar todos, né, e nem deve, a trabalhar dentro, né, da empresa. A gente tem que buscar alguns requisitos básicos, como, né, habilidades técnicas e comportamentais. Vai estar trabalhando aquelas pessoas que realmente sentirem que aquilo é o objetivo de vida deles. Então, não é uma conversa simples não, Belotti. Trouxe bem um ponto bastante nefrálgico.
E, Franco, pensando nisso que você falou, de às vezes trazer pessoas de fora para dentro do negócio, eu ainda preciso fazer uma sucessão estruturada, mesmo quando eu vejo que os meus filhos, os meus netos, eles não querem fazer parte do meu negócio?
E aí, se eu puder complementar, Franco, às vezes eles não querem também, pode ser que eles querem, mas não têm uma aptidão. Como tratar essa situação?
É um ponto bastante importante, tá? Como a gente percebe o agro, tá? E aí vai também as etnias, são muito interessantes como funcionam algumas etnias. Por exemplo, os italianos gostam de sempre estar trazendo todo mundo para a roda, tu entendeu? Como se houvesse uma necessidade de todo mundo estar trabalhando. Não necessariamente a gente vai encontrar, né, eu não tenho dúvida que todo mundo vai ser herdeiro, mas eu não sei se todo herdeiro vai ser efetivamente sucessor, se vai estar trabalhando efetivamente dentro da empresa. Durante muito tempo, não se pensava em como preparar esses sucessores para trabalhar dentro do negócio. Hoje a gente tem uma crise de liderança, sim, está faltando líderes dentro do agronegócio. A gente vê de forma bastante tardia a preparação de alguns sucessores, tá? Pela parte técnica e também, volto a dizer, pela parte comportamental emocional. Eles não foram preparados para ter. Ao mesmo tempo, né, converso bastante com alguns pais, né, porque os pais lamentam bastante a falta de senso de dono, o olhar com mais energia, força para com o negócio, tu entendeu? Eles não puxaram a mim, né? Então, são momentos diferentes, são situações diferentes. Eu nem entro no mérito aqui de gerações, tu entendeu? Porque senão a gente estaria rotulando as pessoas pelos anos que vão nascendo, tu entendeu? Mas, sim, efetivamente, em vários momentos nós vamos ter algumas situações que a gente vai precisar pessoas de fora compondo com pessoas de dentro. Que algumas pessoas de dentro vão ter funções mais técnicas e dão, de repente, funções de liderança. Então, como a gente tinha trazido antes, eu sei que eu vou, de repente, ser um sócio, mas dentro do negócio, dentro da gestão, eu vou ter um papel. E isso pode ser diferente. E por ser diferente, possivelmente eu tenha situações de remuneração diferente. E aí, Belotti, eu não posso, vamos dizer assim, esperar que todo mundo tenha aptidão. Cito, tá, uma situação que me aconteceu, onde um pai chegou e me disse, olha, eu tenho 4 filhos. E realmente, a situação do pai era uma situação que galgou tudo, saiu efetivamente do nada, quando vendeu seus 20 hectares lá no sul, né? Ele até disse que ele vendeu para não ter para onde voltar, tá? Dormiu embaixo de lona preta, a gente vai ver várias vezes essas situações se repetindo, né? Mas não conseguiu de alguma forma, tu entendeu? E eu acho muito importante a gente sempre pensar o seguinte, como a gente aproxima nossos filhos do nosso negócio, porque a gente não consegue amar, gostar algo que a gente não é próximo. E de alguma forma, ele sempre se dedicou muito, tu entendeu, ao trabalho, maravilhoso produtor, né? Mas como ele diz, ele tinha que dar prioridades e hoje os filhos não querem efetivamente nada. E mesmo assim, ele se preocupou em quê? Em deixar o patrimônio organizado, tá? Para quando da sua falta, primeiro, não haver briga, não haver discussão, ter custos menores no cunho, vamos dizer assim, tributário, fiscal, sem sombra de dúvida, né? E permitir que os filhos decidam o que, que eles vão fazer com o patrimônio. Eles podem arrendar, podem montar uma estrutura de parceria, podem contratar, de repente, terceiros para tocar o negócio e eles assumirem alguma função em nível de governança, né? Nível de muito mais controlando e gerindo por não terem aptidão. Então, algumas possibilidades há. Mas, Belotti, muitos desses pais, quando trazem essa situação, trazem com muita tristeza, tá? Com muita tristeza. Então, contemplar isso também faz parte.
Ô, Franco, eu vou pegar um gancho aqui, talvez seja até um pouquinho redundante, mas eu acho super importante nós destacarmos esse aspecto. Eu lembro que lá atrás, quando nós começamos a olhar um pouquinho para a governança, e principalmente produtores rurais, até nos pareceu que havia um mito, que todo mundo achava que o planejamento sucessório consistia apenas da parte patrimonial. Ah, e aí, como é que está o planejamento sucessório da sua propriedade? Ah, já estou fazendo, montando uma holding patrimonial. E muita gente achava, até certo ponto, que o planejamento sucessório parava ali. Criação de uma holding patrimonial. Você pode dar um pouquinho mais de cor aqui? Talvez, assim, até elencar um pouquinho o passo a passo desse planejamento de sucessão?
Adequadíssima a tua pergunta e durante muito tempo, efetivamente, foi o que aconteceu. Né? E até puxo também, Belotti, tua pergunta, que também tem nos acontecido em alguns momentos, dizendo, não, simplesmente organizar a sucessão pode ser simplesmente organizar as funções e a relação do dinheiro dos meus filhos para com o negócio, com entregas, com acordos, né, protocolos familiares. E aí, voltando, não é só uma coisa ou outra coisa. É um conjunto para a gente o quê? Contemplar família, negócio e patrimônio. Holding pode ser uma maravilhosa ferramenta, mas eu não sei se é efetivamente a solução que aquele produtor rural precisa. Realmente, se pensar de 10 anos atrás, muitos produtores nos procuraram e disseram, eu quero fazer uma hold que nem o meu vizinho. E aí eu retomava dizendo, tá, mas o que, que nós temos? Qual é a sua situação? Qual é a sua demanda? Qual é a sua, efetivamente, suas dores? Quando eu estruturo uma holding, eu estou organizando meu patrimônio, tendo regras para com o patrimônio. Eu consigo deixar claro quem vai entrar, como efetivamente, né, o administro, como alguém pode efetivamente sair. A gente sabe hoje que um dos maiores problemas que nós temos no Brasil é, principalmente quando a nova sucessão vai entrar no negócio, que se não estiver bem regrada. Outra situação muito delicada é quando, na ausência do pai, não temos regras claras de como se sai do negócio. Tu entendeu? Um negócio que está extremamente lucrativo, com caixa, gerando e tal, de uma hora para outra tem que dispor capital, dispor patrimônio, é bastante complexo, pode ter problemas, separações também, ou seja, estou trazendo algumas situações de falta, separações e assim por diante que podem acontecer, e que se eu tiver uma estrutura de holding pode nos proteger. Mas peraí, não termina só aí, porque eu tenho que deixar bem claro como vai ser minha relação desta empresa com o negócio, através de contratos, instrumentos claros, de parceria, que vai de acordo também a cada situação, a cada estrutura de negócio, e a relação da família com o patrimônio e com o negócio. Tá? Como assim, dentro desta holding, estes sócios, como eles vão lidar? Como vão tomar as decisões? Como vão lidar as decisões de investimento? Né? Os membros da família que estão no negócio, tocando o negócio, como vai ser essa relação? Tu entendeu? Para não ficar uma disputa entre quero dividendos, quero reinvestir no negócio. Vou trabalhar mais para a família ou vou trabalhar mais para o negócio? Ou seja, no momento que a gente foca somente numa das dimensões, se é patrimônio, se é a nossa gestão negócio, se é a família, a gente pode perder uma das partes e pode ter um problema ali na frente. Possivelmente, enquanto matriarca estiver, a gente fica, entre aspas, seguro. Mas é só entre aspas. Tu entendeu? Porque na falta vai explodir. Então, é como se fossem algumas situações de bomba-relógio. Então, quanto antes eu prevenir, mais barato vai ser, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Deixar bem organizado e regrado todas essas estruturas.
Puxando um pouco o que o Guilherme falou dessa questão, que a sucessão ela não é só patrimonial, e muita gente ainda tem essa ideia de que ela é só patrimonial. Só que a gente tem muito essa questão que você também já puxou hoje, de que a sucessão ela está muito ligada à cultura da família. Como que eu chego em uma família que ela não tem essa cultura e ela não quer criar essa cultura e mostro para ela que isso é importante? Como que eu consigo quebrar um pouco a cultura para trazer a sucessão para dentro dessa família?
Sabe que eu tenho muita admiração, tá? Muita admiração por todos esses produtores e tenho excelente relacionamento, tá? Pela admiração que eu tenho de todo esse processo de abertura, de desafio, de superação que eles fizeram, tá? Eu não nego e tenho bastante proximidade exatamente por isso, tá? Agora, o sucesso de hoje não quer dizer que vai ser o sucesso do futuro, tá? Eu acho que esse é um ponto, tá? E a gente brinca muito que até a forma de plantar de hoje é diferente de ontem e muito diferente do que a gente vai poder fazer, senão a gente não teria alcançado essas maravilhosas metas que a gente tem hoje no Brasil. Então, fazer este entendimento de que esta situação que nós temos hoje, que a gente tem que ir alterando, tu entendeu? Para quê? Para nos oxigenar, para respirar de uma outra forma, é um dos primeiros momentos. Tá? Nós temos conversado bastante com esses patriarcas e junto com eles, onde eles realmente vão determinando esses ritmos, tu entendeu? A gente vai montando planos de ação efetivamente para quê? Para, primeiro, trazer, então, a consciência para dentro da família, tá? Muitos pais muito preocupados, tá? Com realmente os filhos, tá? Dentro do negócio, tá? Dentro dos filhos, dentro do negócio. Pelas relações que envolvem funções, entregas, essa questão de dinheiro. Os filhos, é natural que eles vão casando, então, temos os cônjuges, temos os agregados, que vão tendo filhos, que vão tendo necessidades diferentes, que são núcleos familiares diferentes, tá? Então, se a gente não tiver tudo bem, muito bem organizado, o que, que vai acontecer no primeiro momento de conflito e desavenças? Ah, então nós vamos bifurcar, então cada um vai seguir para o seu caminho, né? E aí todo aquele patrimônio, todo aquele esforço, todo aquele sentido de anos de trabalho, tu entendeu? Pode ser que por eu não fazer um trabalho de forma preventiva, aquilo vai estourar. E aí a gente tem que fazer, muitas vezes, um trabalho muito mais de redução de danos quando já aconteceu, né? Então, é legal quando a gente vai construindo e revendo todas essas situações de mitos que vão sendo criados, tá? E realmente, semana passada, inclusive, um pai chegou e me disse o seguinte: eu acho que eu vou ter que organizar porque a empresa, eu ainda vou ter que fazer um testamento e ainda, tu entendeu? O nível de ansiedade, tá? Era muito grande. Agora, vamos concordar. Eu pego um pai que tem 58, 60 anos, ele está no topo de energia. Tu entendeu? No topo. Ele não vai pensar com tanta clareza isso. Eu pegar um pai que já tem 80, ele já vê com outro formato, uma outra necessidade. Então, respeitar o momento de vida, o contexto que cada um deles se encontram é fundamental. Tá, é fundamental. Esse respeito a gente vai ter, vai encontrar. E volto a dizer, a governança é muito peculiar, é muito customizada, tá? Mesmo que alguns problemas só mude o CEP, tá? Porque entre todos nós a gente sabe, parece que os problemas se repetem, os níveis de solução vão sendo adequados a cada estrutura, a cada grupo familiar.
Perfeito. Acho que é super interessante, né, Franco? Nós, aparentemente, estamos saindo de um modelo que grande parte da preocupação da atividade estava muito atrelada ao manejo dentro da propriedade, né? Acho que isso nós já temos uma excelência muito grande. É só ver o Brasil, que hoje é uma potência agrícola global. E agora, né, com as mudanças geracionais, fica cada vez, e com o crescimento das operações, fica cada vez mais importante a implementação de governança para garantir a perpetuidade. De tal sorte que aqui a gente até brinca, tem um diretor nosso que ele cunhou aqui uma expressão que eu achei super bacana, que ele fala, parece que agora vai ter a lei dos mínimos também, como tem a lei dos mínimos do solo de NPK, Aqui agora, para a gente pensar a próxima onda de crescimento, para a longevidade da atividade, o mesmo nível de excelência que tem dentro da porteira vai ter que ter no escritório, né? Isso é importante para garantir a continuidade da operação do ponto de vista familiar, é importante para você só consegue gerir aquilo que você mede com segurança. Tem toda uma nova tendência aqui também de agricultura 4.0, agricultura digital, que sob a nossa ótica parece que você vai conseguir extrair mais valor quanto mais coordenação, ordenação das informações, controles, governança você vai ter para conseguir fazer com que, enfim, todo aquele potencial se expresse em melhores resultados. E, enfim, parece que é um caminho que ele é quase que sem volta, né? Acho que é uma necessidade muito grande. Franco, estamos caminhando para o nosso final do bate-papo aqui, mas eu gostaria de pegar um pouquinho da sua percepção, novamente, nos aproveitando aqui de toda a sua experiência no mercado agro, mas quando você compara governança e sucessão no agro em relação aos outros setores, dá para estabelecer algumas diferenças básicas?
Antes eu gostaria de dizer que o diretor que trouxe as questões dos mínimos foi extremamente feliz, tá? Extremamente feliz. E por quê? Porque, veja bem, a gente falava bastante de organização do patrimônio, bastante de organização, né, das relações com a família, com o negócio, né? E muitas vezes, né, Belotti, a gente se depara chegando em alguns grupos de grande porte e a gente tendo muita dificuldade de entender, inclusive, que momento eles estão vivendo, porque eles têm poucas informações, poucos números. Tu entendeu? Como é que organiza uma governança, tu entendeu? Sem uma estrutura básica de um fluxo de caixa projetado, DRE, ou seja, um balanço, né, no sentido de saber quem nós somos, tu entendeu? De mapear bem isso. Reforço porque, por exemplo, isso são os mínimos. E às vezes nem esses mínimos nós estamos conseguindo ter em algumas estruturas, né, que chegam a surpreender efetivamente pelo tamanho. Então, a gente tem, reforça esse ponto, que são alguns mínimos de estrutura, entendeu? Muito necessário. Brinquei esses dias com um grupo, né, porque os sucessores estavam querendo muito a remuneração variável. Eu disse, nossa, compro com vocês a briga. Acho bacana, maravilhoso, a gente trabalha efetivamente com meritocracia e tal. Mas para isso, né, a gente tem que ter efetivamente saber quanto é que são nossas margens, né, com a estrutura de DRE. Sem isso, não. Porque seria uma inconsequência, a gente estaria, né, podendo botar em risco toda uma relação de negócio e de patrimônio. O que, que acabou acontecendo? Impressionante, tu entendeu, como em um ano eles conseguiram alcançar o que eles não vinham alcançando, né? Como a gente foca, né, quando a gente deseja. Mas, voltando à pergunta, o que, que eu percebo, tá, principalmente trabalhando no agro, e acompanhei também muito a questão de agroindústria e algumas situações. Parece que houve uma necessidade anterior da indústria, da agroindústria, de alcançar alguns níveis de formalização. Tá? E o agro, durante muito tempo, trabalhou, sim, com níveis de informalidade bastante mais altos, até porque existem algumas possibilidades que a legislação, sim, não permite de tocar, né, com CPFs e tal, algumas necessidades. Imagina o seguinte, um patriarca, né, com 40 anos e filhos com 7, 8, 9 anos, não tinha tanta necessidade de formalizar, de estruturar e tal, percebo que, como eu disse antes, nos últimos 10 anos, essa necessidade, essa dor de crescimento, ela aumentou. Últimos 3 anos, tirando o Sul, né, que teve algumas situações um pouco mais delicadas, de produtividades maravilhosas, tá, maravilhosas, o que fez então com que a necessidade aumentasse mais ainda, porque imagina o seguinte, então minha média, então, não adianta nada eu ter uma média histórica de 72, 80, 85, quando eu não tenho uma organização e de repente por questões tributárias, fiscais ou outro nível de desorganização, e vou me animar a utilizar essa palavra, eu tô perdendo 2, 3, 4, 5 sacos, tá? Então eu acho, volto a dizer, temos que ter uma atenção sobre o todo, né? O agro realmente é uma potência, vem levando, né, o Brasil adiante, se a gente for pensar, né, de forma saudável, mas ainda tem muita coisa para fazer. A gente tem um leque de oportunidades absurdo e nós temos que ser muito sábios e humildes, tá? E humildes para aproveitar esses leques que a gente tem pela frente. Tem que abaixar a cabeça e trabalhar.
Franco, para fechar, então, alguma mensagem final? Acho que você já foi deixando vários recados ao longo do nosso bate-papo aqui, mas alguma mensagem final aqui para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, para todo mundo que está ligado aqui na nossa Academia da Governança Agro?
A gente falou bastante, né, Belotti, sobre dores, né, dos nossos clientes, nossos produtores, né, e tal. Eu vou também falar um pouquinho das minhas dores, então, que acho que é importante, né? Ou seja, quanto antes a gente conseguir trabalhar todas essas situações, quanto antes a gente conseguir organizar, mais saudável e maior vai ser a possibilidade de manter as questões de respeito e de harmonia dentro dos grupos familiares, pensando em patrimônio, negócio e família. O custo, volto a dizer, financeiro é menor, o custo emocional é menor e nós temos possibilidades de gerar alguns cenários, né? Sempre lembrando que os protagonistas são os grupos familiares. Se a gente deixar para depois, efetivamente vamos para um outro nível de relação de trabalho. Então, por isso que eu trago um pouco mais dores para que todos nós, né, possamos ser, vamos dizer, realmente protagonistas e tocar adiante isso e com todo mundo em vida, tá? É o melhor momento para a gente ir organizando e resolvendo, né, nossos problemas.
Excelente.
Com certeza.
Baita bate-papo. Obrigado novamente pelo seu tempo aqui conosco. E foi um grande prazer. Obrigado, Franco. Obrigado, Mara, aqui pelo bate-papo. Já deixo o convite aqui para todo mundo, para todos os nossos ouvintes aqui, a ficar atento que em breve teremos um novo episódio aqui tratando dos temas de governança. Obrigado, pessoal.
Obrigada.
Muito obrigado a vocês. Obrigado ao Itaú BBA pela oportunidade.